ouvintes da Áudio Ativo. É com muito prazer que eu lhes dou as boas-vindas ao podcast História em Música, onde nós falamos, analisamos, descobrimos e contamos as histórias por trás das grandes músicas e as músicas por trás das grandes histórias. Nossa, como eu adoro falar isso! Hoje vamos para o segundo episódio da nossa terceira temporada. E tem novidade, a nossa equipe está de cara nova. Além de mim, do Pedro e da Gabriele, que vocês já conhecem, a Beatriz Assis e a Ana Lourdes Grossi chegaram para conversar com a gente sobre os contextos políticos, sociais e as músicas de cada época. E, claro, a Luísa Heck, que faz as artes dos nossos episódios. Mas atenção, agora o programa sai sexta-feira, a cada 15 dias. No episódio de hoje, vamos voltar no surgimento das festas juninas e entender como as músicas dessa celebração se tornaram tão tradicionais quanto as fogueiras, os balões e os fogos de artifício. Então prepara a canjica e o caldo verde, pega o chapéu de palha e as botas e vem com a gente ter um gostinho das tão esperadas festas desse mês. Estarão comigo hoje Gabriela Araújo, Beatriz Assis e Ana Lourdes Grossi. Eu sou Giulia Mignone e volto já! Que a festa junina é o evento mais aguardado do inverno brasileiro não é novidade. Na verdade, ela é a segunda festa mais popular do Brasil, perdendo só para o carnaval. Mas você já se perguntou como ela começou? Como se tornou tão tradicional na nossa cultura? Bom, apesar da festa junina ser tão amada pelos brasileiros, a sua origem foi lá no continente europeu, e ela só chegou ao nosso país no século XVI. Segundo os historiadores, a festa junina surgiu como uma festividade pagã na Europa antes da Idade Média. Ela acontecia no momento do solstício de verão, que é a passagem da primavera para o verão. Só para lembrar, no hemisfério norte, o verão vai do final de junho ao final de setembro, o mesmo período que nós aqui do hemisfério sul estamos no inverno. As festividades eram realizadas com o objetivo de afastar os maus espíritos e as pragas que pudessem atingir a lavoura. As pessoas também homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade e pediam fartura nas safras. Na Idade Média, o cristianismo se consolidou na Europa e a igreja adotou diversas estratégias para manter seu poder sobre a população. Uma delas foi cristianizar a festa junina e incorporá-la ao calendário do catolicismo. Isso aconteceu porque a igreja não conseguia acabar com a popularidade das celebrações, então simplesmente lhes deu um caráter religioso. Assim, a festa junina passou a homenagear três santos católicos relacionados ao mês de junho: Santo Antônio, São João e São Pedro. Em Portugal, as celebrações se tornaram muito populares e receberam o nome de festa joanina, provavelmente por causa de São João, o santo mais cultuado entre os três homenageados. E foram justamente os portugueses que trouxeram a festa para o Brasil, quando chegaram para colonizar o território no século XVI. No Brasil, a comemoração recebeu influências culturais africanas e indígenas. Ao longo dos anos, se associou aos símbolos típicos das zonas rurais e se tornou a festa junina que conhecemos hoje. Mas além das comidas, das roupas, das brincadeiras e das danças típicas, as músicas juninas também são clássicas no evento. As músicas juninas constituem um gênero musical tipicamente brasileiro, que reúne ritmos do forró, baião, xote, xaxado, reizado, cantiga e marchinha. Elas usam instrumentos próprios da música da roça, misturadas às músicas folclóricas, como a zabumba, que é tipo um tambor, a sanfona e o triângulo. Os temas geralmente giram em torno das fogueiras, dos balões e de outros ícones típicos do universo junino. Há relatos da existência das cantigas nas celebrações desde que os portugueses trouxeram a festa junina no século XVI. Contudo, elas só foram consolidadas como gênero na década de 1930. Cai Cai Balão, lançada em maio de 1933, é considerada a primeira canção dedicada aos festejos juninos. A marcha foi composta pelo baiano Assis Valente, e gravada originalmente em dueto por Francisco Alves e Aurora Miranda. Assis Valente foi provavelmente o primeiro músico do país a compor no estilo junino. Ainda em 1933, o carioca Lamartine Babo, conhecido como Lalá, compôs Chegou a Hora da Fogueira. Sua gravação, um dueto entre Mário Reis e Carmen Miranda, foi o maior sucesso do gênero nessa época. Chegou a hora da fogueira, é noite de São João. Briguei com São João, do flautista fluminense Benedito Lacerda, veio logo depois. Já na década de 40, Matrimônio, Matrimônio, do Lalá, e Antônio, Pedro e João, de Lacerda, ficaram muito conhecidas. Parte do sucesso inicial dessas músicas juninas veio do grande aumento do mercado fonográfico e das propagandas radiofônicas que aconteceu no Brasil dos anos 30. Esses dois fatores impulsionaram a popularidade das canções, que só na década de 50 passaram a ser consideradas secundárias no mercado musical.
As festas juninas são conhecidas pelas misturas de vários ritmos, mas alguns deles que fazem parte da sua origem estão presentes até hoje nas comemorações, mesmo que com um espaço menor para eles nas festas. Os principais que deram origem às danças são o xaxado, o baião, o xote e o forró. Vamos lembrar a história de cada um deles? Começando pelo xaxado. O xaxado era um estilo de música e dança muito praticada pelos cangaceiros do sertão pernambucano. Eles usavam o ritmo como grito de guerra ou para celebrar suas vitórias e entretê-los ali naquela região seca. Por isso, as letras eram compostas por insultos aos inimigos, por lamentações de morte ou para comemorar suas conquistas. E a origem do nome do ritmo vem de duas hipóteses. Alguns dizem que o som que os dançarinos faziam com o calçado no chão soava como o nome xaxado. E a segunda hipótese é de que a palavra xaxar seria de uma variação sachar, que significa cavar o solo com o sacho, que é um instrumento utilizado na agricultura. A dança era feita com um cangaceiro atrás do outro, como uma fila indiana, e tinha um chefe, o cangaceiro da frente, que comandava os versos enquanto o coro o acompanhava. Enquanto isso, arrastavam os pés no chão para acompanhar os passos de dança e usavam as batidas de seus rifles no chão para fazer um som ritmado. Esse mesmo rifle era conhecido por representar de forma simbólica a figura feminina, pois a dança inicialmente era feita exclusivamente por homens, já que não havia mulheres no cangaço. O cenário só começou a mudar depois da chegada de Maria Bonita e outras mulheres no bando de cangaceiros de Lampião. E hoje, o xaxado é dançado em pares e é feito por instrumentos como sanfona, zabumba e triângulo, apesar de originalmente não possuir acompanhamento instrumental. Era um ritmo predominantemente vocal. Para acompanhar suas danças, os cangaceiros vestiam roupas geralmente marrons ou caqui e de couro para protegê-los dos espinhos da região. Nosso segundo ritmo de festas juninas é o baião. É um ritmo nordestino marcado pela presença da sanfona, viola e triângulo. Suas temáticas giram em torno das dificuldades da vida e do cotidiano deles. Um exemplo é a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, um cantor que era conhecido como Rei do Baião e um importante divulgador do ritmo. Para esse estilo musical, vou deixar aqui a recomendação do nosso episódio da segunda temporada do História e Música, que conta detalhadamente as características e a história desse ritmo. O acesso ao episódio é feito pela nossa plataforma.
Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, por favor, prestar atenção.
Seguindo para o nosso terceiro ritmo de festa junina, agora vamos falar do xote, que é o estilo musical conhecido de norte a sul do Brasil, mesmo que com suas variações por local. O ritmo nasceu na Europa e foi trazido para o Brasil por volta de 1851. Inicialmente, o xote tinha outro nome europeu, mas que foi sofrendo alterações ao se adaptar à cultura brasileira. Era um ritmo muito escutado pela elite, fazia parte das danças e dos bailes desse grupo. Mas depois, os escravizados começaram a aprender e incorporar mais movimento, flexibilidade e versatilidade ao xote, tornando-o mais vivo. A partir daí, o ritmo caiu no gosto popular e foi se distanciando dos elementos europeus que originalmente compunham o ritmo na época de chegada ao Brasil. Para dançar o xote, as mulheres costumam usar saias ou vestidos com a cintura franzida e colete. Já os homens vestem calças tradicionais ou jeans e camisas de manga longa. O ritmo ficou conhecido por todo o Brasil, mas principalmente no sul, com o xote gaúcho, e no nordeste, com o xote nordestino. E cada um adaptou sua cultura local ao ritmo, o que acabou dividindo o estilo em várias categorias, como o xote carreirinha e o xote bragantino.
Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
E para finalizar nossos ritmos de festa junina, vamos falar do forró ou arrasta-pé. O forró é também nordestino e ele pode designar uma festividade, um estilo de dança ou um ritmo musical. Antigamente, a dança era feita no chão batido sem revestimento, então as pessoas arrastavam seus pés a fim de evitar levantar poeira, e por isso surgiu esse nome arrasta-pé. O forró ganhou forças no cenário brasileiro por volta de 1950, quando Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Mané Vito, que ajudou a popularizar o ritmo por todo o território nacional. Mas outros artistas também ajudavam a difundir o ritmo. Na época, eram Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Mais tarde, por volta de 1970, alguns instrumentos começaram a ser introduzidos no forró, como o baixo e a guitarra, o que trouxe elementos do pop e do rock para o ritmo. Atualmente, o forró passou a ser subdividido em categorias como o forró universitário e o eletrônico. E o ritmo passou a ter um dia especial, ele é celebrado no dia 13 de dezembro, que é a data de aniversário de Luiz Gonzaga. Além disso, o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, declarou o forró como Patrimônio Cultural do Brasil em 2021.
Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de coar. Mas traz a noite no forró de Mané Vito, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar.
Todo ano é assim, é só o mês de junho chegar que o violeiro e o sanfoneiro tomam conta do forró, como já dizia o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Aí não tem jeito, né? Tem que chamar todo mundo pra dar aquele balancê, afinal de contas, festa junina sem um bom arrasta-pé não dá. E os compositores que todos os anos seguem presentes nas nossas playlists juninas estão de volta. E hoje vamos conhecer um pouco da história de alguns clássicos artistas da música brasileira. Além do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, já citado anteriormente, outro pernambucano que não pode ficar de fora dessa festa é o instrumentista, cantor e compositor Dominguinhos. José Domingos de Moraes nasceu na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, e teve origem de família humilde e numerosa. Ao todo eram 16 irmãos. E seu pai era um sanfoneiro e afinador de sanfonas conhecido. E desde menino, José Domingos já se interessava por música pela influência do seu pai. Aos 6 anos, mais ou menos, ele aprendeu a tocar sanfona e passava horas praticando até que se tornou um exímio sanfoneiro e passou a ficar conhecido na cidade que ele morava como Neném do Acordeon. E ainda quando criança, ele conheceu seu mestre, Luiz Gonzaga, que ficou impressionado com seu talento e o convidou para visitá-lo no Rio de Janeiro. Aos 13 anos, mais ou menos, Luiz foi à Cidade Maravilhosa com seu pai. A partir de então, ele começou a frequentar a casa de Gonzaga e passou a acompanhá-lo em shows, ensaios e gravações. Aí, nos anos seguintes, ele passou a se apresentar em programas de rádio e em casas noturnas, aprendendo outros estilos de música, como o samba e o chorinho. E dessa forma, ele foi encaminhando para se tornar um dos grandes nomes da música brasileira e da música nordestina, com grandes sucessos em festas juninas, como Isso Aqui Tá Bom Demais e Eu Quero Um Xodó.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Outro grande nome da música brasileira nesse cenário é Elba Ramalho, uma cantora, compositora e multi-instrumentalista brasileira. A paraibana também é filho de músico e ainda adolescente despertou o interesse pela área. Sua primeira experiência com a música veio aos 17 anos, tocando bateria em um grupo da faculdade chamado As Brasas. Posteriormente, o grupo se transformou em musical para teatro, mas Elba continuou a cantar e a participar de festivais pelo Nordeste brasileiro. Em 1979, ela lançou seu primeiro álbum, Ave de Prata, e desde então consolidou-se como uma das principais cantoras brasileiras em atividade. E em mais de 30 anos de carreira, Elba fez parte do primeiro time da música popular brasileira, o MPB, no Brasil. Em 1982, marcando o início da fase de maior popularidade da sua carreira, em que disputava as paradas de sucesso com outros grandes nomes da música, como Gal Costa, Simone, Rita Lee e Baby Consuelo. Ah, e uma curiosidade é que pelo lado paterno, Elba é prima também do cantor Zé Ramalho, mais um dos nomes que seguem representando a musicalidade popular brasileira. E voltando para as culturas de festas juninas, Elba, a grande musa do forró, também nunca pode estar de fora das playlists da época,
com músicas como O Forró de Xenhenhen e Bate Coração, assim como outros grandes nomes do gênero, como Tinoco e Tunico, Francisco Alves, Assis Valente e Gal Costa.
Assim como a sociedade, as festividades têm forte tendência à mudança com o passar dos anos, justamente por acabarem acompanhando diferenças culturais das pessoas causadas pelo tempo e regionalidade. Mesmo assim, a festa junina manteve parte de sua essência desde suas origens. Nas músicas, alguns estilos se mantêm com um jeitinho novo, enquanto outros se perderam e deram lugar a novas tendências. Algo que não mudou, porém, foi o gosto popular pela clássica Festa na Roça, de Mário Zan e Palmeira, a música mais tocada nos últimos 10 anos do festejo. Com o passar dos anos, novas músicas foram incorporadas às playlists das festas juninas. Algumas seguem nos estilos clássicos, apesar de terem sofrido modernizações em suas melodias e letras. O forró teve grandes mudanças até se tornar o que é atualmente. De seu estilo clássico, passou por uma transição até o forró universitário, que deu um toque de urbanização ao estilo interiorano. Ele se tornou famoso na década de 70, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Gilberto Gil.
Toda festa de embalo, quero ser forró, vou dançar forró, vou me balançar.
Depois desse período, o forró passou por mais uma transição, o forró eletrônico, o estilo mais comum nos dias de hoje. Essa inovação, como o próprio nome já diz, contou com uma pegada mais eletrônica nas canções através da utilização de novos instrumentos. Também contou com elementos mais glamurosos nos shows, como, por exemplo, figurinos mais extravagantes. Nesses casos, grandes nomes como Dorival Dantas, Wesley Safadão e grupos como Calcinha Preta e Aviões do Forró se destacam.
Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor, acha que é somente ficar, e se enrolar, rolou.
O xote também segue marcando grande presença nos festejos pela música e pela dança. É muito comum que cantores de forró executem o xote, o que faz com que os dois estilos andem em paralelo muitas vezes. Enquanto o forró e o xote se mantêm vivos, ritmos tradicionais pedem força e espaço nas tradições. O xaxado, por exemplo, vem perdendo suas características e essência. Já o baião, que possui pouca produção recente, serviu de inspiração para outros artistas e estilos, estando a tropicália entre eles. Com a perda da tradicionalidade, novos estilos foram incorporados às festas juninas. Um que caiu nas graças do povo e conquistou seu espaço foi o sertanejo, que também passou por mudanças em seu estilo muito similares com as do forró. Deixou de ter o foco rural e passou a retratar a vida globalizada e urbana. Afinal, com a modernização dos campos e o elevado êxodo rural, as diferenças culturais entre os campos e as cidades passaram a ser cada vez menores. Esse novo modo de fazer sertanejo conquistou grande parte do público, sendo hoje o gênero musical mais ouvido do Brasil. Assim, artistas, entre eles Marília Mendonça, Michel Teló e duplas como Maiara e Maraíza e Fernando Sorocaba, garantiram seu espaço não apenas nas paradas de sucesso, mas também nas festividades tradicionais.
Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você acorda a bomba que ela vem de andar.
Além de novos gêneros musicais, uma famosa tendência incorporada às festas juninas foi o TikTok, hoje um dos grandes comandantes da indústria musical. E, como toda festa é feita de música, seu impacto nas celebrações não poderia ser diferente. Se você estiver planejando dançar quadrilha em alguma festa junina por aí, é provável que encontre pessoas dançando as coreografias não convencionais que fazem sucesso no aplicativo, principalmente entre os jovens. Há quem não goste dessa modernização, mas uma coisa é fato. Quando algum hit do momento toca, é difícil ficar parado.
Essa menina é um puro talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. No bailão, ela gosta de bailar.
O História em Música vai ficando por aqui. Nos despedimos do episódio de hoje, lembrando como a festa junina é plural e representa traços fortes da nossa brasilidade. Um abraço e até a próxima.